A expressão capitalismo que a nobre senadora apresentou, eu imagino, se compreendi direito o sentido das palavras dela, no sentido da dimensão de negócio que existe no esporte. Se esporte tem uma dimensão social forte, de oferta de direito, que produz saúde, integração, pode ajudar na formação cidadã, é também o esporte tem uma dimensão também econômica de negócio, sobretudo no ramo, digamos assim, do entretenimento. Isso tem um peso, digamos assim, passa a ter um peso na economia. É um peso que eu creio que, inclusive, talvez o viés mais marcante é de uma necessidade, inclusive, de aumentar o profissionalismo numa dada dimensão, que é sobretudo a dimensão do alto rendimento. Aqui sim, talvez o viés de negócio, de profissionalismo, ainda precisamos avançar, inclusive, para ser comparável a economias e países mais desenvolvidos.
Não confundir, senador Pedro Simão, com esporte de rendimento. Agora, esse tal choque capitalista talvez tenha alguma coisa a ver com a nomeação do Meirelles para aquela autarquia das Olimpíadas. Agora, para que exercite a sua extraordinária capacidade de síntese, a sua conhecida objetividade, eu passo a palavra ao senador Álvaro Dias.
Muito obrigado por reconhecer. Primeiramente, eu quero dizer do apreço que tenho pelo ministro Orlando Silva, com quem me entendi muito bem na relatoria do projeto de alterar a lei Pelé. Mas seria muito estranho se a oposição não fizesse perguntas incômodas também, né? Já que denúncias foram veiculadas pela imprensa, e seria estranho se o ministro passasse por aqui sem ter a oportunidade de esclarecer. E eu quero oferecer ao ministro essa oportunidade, fazendo pontualmente algumas indagações. Eu farei pergunta e resposta, senador Requião, mais sucintamente. Eu prometo ser sucinto nas indagações para que o ministro possa responder. O jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem em que afirma ter flagrado irregularidades no Distrito Federal, Goiás, Piauí, São Paulo e Santa Catarina relativamente à execução do programa Segundo Tempo, como, por exemplo, entidades de fachada recebendo o dinheiro do projeto, núcleos esportivos fantasmas, abandonados ou em condições precárias. E o projeto tem por objetivo a inclusão social e o desenvolvimento integral do ser humano. A indagação: esses objetivos não estão sendo comprometidos em razão desses desvios? A mesma matéria do Estadão constata que as diretrizes do projeto, que falam em democratização da gestão, foram substituídas pelo aparelhamento partidário. Para ser bem claro, o que o jornal afirma é que os recursos eram repassados em benefício do seu partido, o PCdoB. Essa é a primeira indagação que faço para os esclarecimentos de Vossa Excelência.
Quero agradecer ao senador Álvaro Dias, primeiro pelo esforço que fez na votação daquele relatório da alteração da Lei Pelé, e agradecer mais ainda a oportunidade que me oferece de comentar essa campanha. Eu diria que não é apenas uma matéria, mas uma campanha. O jornal Estado de São Paulo teve a oportunidade de, em manchete por 4 vezes e em matérias por 8 dias, trabalhar ilações sobre esse programa, e creio que vale a pena esclarecer 5 casos que o senador se referiu. Uma afirmação de que havia núcleos abandonados no Distrito Federal e em Goiás. Eles visitaram sede de entidades e locais que supostamente seriam indicados por entidades para funcionamento de atividades ali, e não viram atividades. Por que não viram atividades? Nós aprendemos, senador, ao longo de 8 anos de implantação desse programa, que era conveniente que nós, além de assinar um convênio com a organização, que nós estruturássemos o que chamamos de ordem de início. O que é ordem de início? Só autorizamos iniciar atividade de um núcleo desse programa quando as crianças forem selecionadas e cadastradas, os profissionais forem contratados e treinados, o material esportivo e de alimentação for licitado e comprado a partir daí, e o local da atividade ter sido confirmado, checado, de que oferece as condições adequadas. Os dois casos, de Goiás e de Brasília, que a ilação do jornal dizia que não teriam condição de... Aliás, os núcleos estavam abandonados, eles não tinham tido ordem de início. Inclusive, os recursos estão bloqueados na conta, parte dos recursos, que a decisão nossa também é repassar uma pequena parte, iniciar atividade e parceladamente dar continuidade ao repasse desses recursos. Portanto, a informação do jornal, ela era falsa. Isso foi informado ao jornal, que infelizmente não deu a devida publicidade. Aliás, as matérias, a série de reportagens, senador, faz referência ao programa como se todo ele fosse realizado em parcerias com entidades não governamentais. E quero dizer ao senhor que quase 90% dos convênios desse programa e do atendimento se dá com prefeituras municipais, governos estaduais e universidades federais, além das Forças Armadas, e nós ocupamos algumas instalações do Exército Brasileiro. Portanto, mais de quase 90% é com entidade pública, não com entidade privada.
Em Santa Catarina, senador... Em relação às entidades privadas, qual é o critério? Porque Vossa Excelência respondeu à Veja que o critério era técnico, mas a imprensa mostra que há uma coincidência, que as entidades são vinculadas ao seu partido. Isso é o que a imprensa revela. E só em 2010, segundo a imprensa, cerca de 30 milhões de reais foram repassados a essas entidades parceiras do projeto. Então, eu queria que Vossa Excelência tivesse também a oportunidade de esclarecer melhor essa situação.
Claro. Volto a falar sobre o senador. Uma observação sobre a precariedade de núcleos. Em Santa Catarina, foi a denúncia feita. Havia o testemunho de uma liderança comunitária que participava do programa e afirmava que a precariedade do núcleo era demonstrada com o uso de uma raquete de plástico por crianças do programa Segundo Tempo. A Universidade Federal de Santa Catarina, motivada inclusive pela existência do Gustavo Kirten, um dos maiores nomes do tênis mundial, criou um núcleo de estudos do tênis, Universidade Federal de Santa Catarina, e criou um certo protocolo, normas, recomendações para a iniciação de crianças na prática do tênis. E criou um protótipo, um equipamento, uma raquete adequado para crianças utilizarem na fase de iniciação de tênis. Não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de segurar uma raquete de tênis. E deve, quem já utilizou deve saber que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos teria muita dificuldade de utilizar uma raquete de tênis profissional. Portanto, o protótipo desenvolvido pela Universidade Federal é que é acusado de precariedade pela matéria. Então, o que revela, digamos assim, uma inconsistência, para não falar uma má-fé na utilização da informação. O Piauí, a acusação é de que uma entidade conveniada com o Ministério do Esporte, ela tem gente ligada ao PCdoB, o partido do ministro. É um fato que uma entidade conveniada com o Ministério do Esporte tem gente ligada ao PCdoB. É verdade? E é verdade também que essa mesma entidade...
O nome é Raimundo Mendes da
FAMEP,
Rocha.
Né? FAMEP. E essa mesma entidade que tem gente ligada ao PCdoB, senador Requião, ela tem convênios com a área do esporte do governo federal há 15 anos. Nós julgamos que o presidente Fernando Henrique Cardoso e a sua equipe foi cuidadosa o suficiente para avaliar a capacidade dessa entidade ser parceira do governo federal. E seria um patrulhamento político inadequado, uma violência à democracia, se nós criássemos um embaraço para que uma entidade que por 6 anos fez convênio do governo Fernando Henrique Cardoso firmasse um convênio com o governo federal pelo único fato de ter elementos ligados ao PCdoB.
A questão, ministro, é que há muita coincidência, né? Fica a impressão que só há competência nas entidades vinculadas ao PCdoB. Eu vou citar mais uma para encerrar, já que a campainha já me alertou, que diz respeito também à mesma indagação anterior, mesmo vínculo, né, partidário. A ONG Bola para Frente, matéria do jornal da tarde do dia 21 agora de fevereiro, diz que cobra de prefeituras uma taxa de sucesso para levar as crianças ao programa Segundo Tempo. Segundo informações da Prefeitura de Cordeirópolis, São Paulo, em 2010, foram gastos em torno de 90 mil referentes à cobrança que a Bola para Frente impôs à prefeitura para beneficiar 600 crianças. A taxa mensal é de 15 por aluno, R$15 por aluno. Essa entidade campeã de recursos do governo é dirigida também por uma vereadora de Jaguariúna, São Paulo.
Jaguariúna.
Que é filiada também ao PCdoB, uma ex-jogadora de basquete, a Karina Rodrigues. Nada contra a Karina, apenas queremos que o ministro esclareça. É mais uma coincidência, né? E essa taxa aí, taxa de sucesso, que é permitida nos convênios com essas entidades? E para concluir, senhor presidente, a CGU, a Controladoria Geral da União, informou que já identificou irregularidades no segundo tempo e que recomendou a reavaliação e a reformulação do programa. Entre os problemas encontrados estão inadequação nos procedimentos para escolha das organizações não governamentais, descumprimento dos planos de trabalho previstos, falha na execução dos objetos pactuados, impropriedades e irregularidades na licitação. Então, a indagação, portanto, a própria Controladoria Geral da União faz referência ao modelo adotado para a escolha das organizações não governamentais, obviamente indicando que há aí favorecimento, né? E conforme a imprensa revela, esse favorecimento coincidentemente ocorre sempre através de entidades vinculadas ao seu partido. Em função dessas recomendações da AGU, quais providências foram tomadas ou serão tomadas para sanar essas irregularidades? E não esquecendo aí do bola para frente.
Senador, como dizia, no caso de São Paulo, eu falei do Distrito Federal de Goiás, que é falsa a ideia de núcleo abandonado, porque não havia ordem de início, que ordem de início que é dada quando o ciclo de preparação inteiro é completo. Santa Catarina, a ilação de precariedade é desmontada por um relatório técnico da Universidade Federal de Santa Catarina e pela mera reflexão de quem sabe que uma criança iniciasse na atividade tênis. O Piauí, como falei para os senhores, é um tema que nós avaliamos como inadequado, porque não é porque há uma vinculação de alguma pessoa a um partido numa entidade. E a demonstração de republicanismo do governo Fernando Henrique Cardoso foi seguida por nós na manutenção desse convênio já estabelecido. E no caso de São Paulo, é curioso porque a vereadora, de fato, é um dos diretores, não mais a presidente, mas um dos diretores dessa organização, a parceria dessa entidade com prefeituras. E a metade das prefeituras são de partidos políticos que são contra o governo federal, são da oposição, do PSDB, do DEM e do PV. É a metade dos parceiros dessa entidade não governamental. A outra metade de partidos que são vinculados à base do governo federal, nenhum dos prefeitos ligados ao meu partido. Portanto, nas parcerias locais que essa ONG realiza, há um diálogo com prefeituras que manifestam interesse, independentemente da cor partidária dos dirigentes dessas prefeituras.
Essa taxa de sucesso é real?
Essa alcunha foi oferecida pelo jornal. O convênio assinado do governo federal com a entidade determina que a entidade é responsável pela contrapartida que oferece no convênio. A relação do governo federal com a entidade, do Ministério do Esporte, com a entidade, é regida por essa regra. Ainda que a LDO não obrigue o governo federal, o Ministério, a exigir contrapartida, porque já hoje não é obrigatório essa exigência, nós julgamos ser conveniente para estimular uma participação da entidade par. Não há uma vedação legal hoje. Não há uma vedação legal para que a entidade utilize recursos de parceiros outros que ela possui. A meu juízo, senador, ainda que não haja uma vedação legal, isso é inadequado. A utilização de recursos de terceiros para oferta de contrapartida própria. Por isso, inclusive, informei ao jornal, o Estado de São Paulo, que apesar de não haver vedação legal, por eu entender ser inadequado, determinei que fosse feita uma portaria explicitamente vedando essa prática. que não seja permitida utilização de recursos de terceiros para contrapartida de entidades. Porque eu creio que essa é a atitude mais adequada. E até comentei com a direção do jornal quando os visitei, de que recebemos, procuramos processar toda a crítica, a informação que é feita à atividade nossa, processar para tentar dela extrair alguma medida que ajuste e desenvolva o funcionamento do programa. Sobre os critérios de seleção, nós devemos ter hoje algo como 35 convênios com entidades. De mais de 250, perto de 35 são com entidades. Há um prazo para inscrição regular das entidades interessadas. Elas têm que demonstrar capacidade de execução desse projeto por histórico, por vinculação estatutária, não é? Agora, não há uma restrição à filiação partidária de qualquer membro dessas entidades. Nós achamos que essa é uma restrição que não cabe na lei. Não é possível que você faça nenhum tipo de impedimento, e é uma mentira, uma falsidade, mas que faz parte da luta política atribuir as 35 entidades à vinculação partidária. Até porque, como os senhores sabem, as entidades no Brasil não têm vinculação a partidos políticos. E nós temos que ter serenidade e responsabilidade,
ministro,
nessa abordagem.
O Ministério Público já realizou diligências, consta que o Ministério Público instaurou inquérito para apurar as denúncias. Você já tem notícia de diligências do Ministério Público?
Nós não fomos ainda pautados pelo Ministério Público a partir dessa abordagem. Agora, evidentemente que qualquer abordagem por parte do Ministério Público, quanto ao Tribunal de Contas da União, quanto à CGU, ela é prontamente aceita, respondida, porque o nosso esforço ele é muito, digamos assim, colaborativo. E era preciso examinar, senador Álvaro Dias, me permita, o tempo da análise da Controladoria Geral da União e a análise global do relatório da Controladoria Geral da União, que fez uma auditoria operacional, identificou limites e identificou muitas virtudes no funcionamento, na atividade desses programas. Porque, por vezes, uma publicação pode ser feita de maneira restrita e pode induzir a sociedade e os parlamentares a uma visão parcial. Aliás, na semana passada, houve também uma matéria incrível em que havia uma ilação, senador Álvaro Dias, de que o Tribunal de Contas da União teria repreendido o Ministério e uma entidade no Tocantins, sendo que, na verdade, eu determinei tomada de contas especial e exigi devolução de recursos por conta de um convênio mal executado por uma entidade no Tocantins. De repente, a decisão do Tribunal de Contas da União parecia que era uma crítica ao Ministério, quando eu determinei a tomada de conta especial. Então, eu sei que a atividade parlamentar ela é muito exigente, é um conjunto de informações, de temas, mas eu faria questão de oferecer ao teu gabinete depois o conjunto do relatório da CGU, para que o senhor possa ter tranquilidade de que o esforço que nós fazemos lá é de buscar aperfeiçoar a atividade do governo com transparência, com princípios, com caráter republicano, ofertando direitos às nossas crianças e não manipulando a favor de interesses políticos. Eu sei da seriedade do trabalho do teu mandato, do esforço que o senhor faz pela maior eficiência do gasto público, e queria tranquilizá-los de que lá haverá todo o esforço e colaboração para que essa seja uma marca também nesse programa que é tão importante para o Brasil.
Vamos aguardar a conclusão do inquérito do Ministério Público e eu espero que realmente Vossa Excelência esteja coberto de razão com a exposição que faz. Mas temos que aguardar o Ministério Público e a sua conclusão.
Sempre à disposição, senador.
Na verdade, ministro, é a voz dos partidos de oposição que dão um significado especial às audiências públicas. E as respostas foram dadas, e eu pessoalmente fico com a certeza que o PCdoB ainda não criou o seu departamento de tênis e futebol. E se tivesse criado, o PCdoB tem uma dimensão hoje na política brasileira um pouco restrita. Ele não teria uma participação significativa ainda nas atividades dos programas do Ministério, mesmo que tivesse ingressado na sua totalidade, em que pese a má vontade do jornal Estado de São Paulo, que não é, pelo que vi, pelo ritmo e a cadência do interrogatório do senador Álvaro Dias para com o ministro e o ministério. Senadora Ana Rita, com a palavra.